Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já faz um tempinho que você acompanha a gente aqui, mas hoje a gente tá com presenças inusitadas.
Sim.
Né?
Aham. Uhum. Vai, faz a piada.
Qual?
Tô esperando. Do jeito que você começou, lá vem, vai.
Não, a gente está sempre em busca de grandes convidados para você se capacitar cada vez mais, se inspirar com histórias aí de empreendedores. Então, hoje vai ser o dia que as pessoas elas vão se jogar.
Eu acho assim, o que está acontecendo, muito amor, que eu falo para você sempre. Um vai chamando o outro. Quando você começa... Sabe aquela historinha do dinheiro? Quanto mais dinheiro você tem, parece que mais dinheiro vem. E quando ele escorre de você, acabou. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho correto, então as pessoas estão vindo. E essas pessoas que estão aqui agora, que eu não vou dar um spoiler agora, entraram em contato com a gente porque assistiram um podcast com a de uma outra pessoa. E isso que você estiver assistindo na sua casa e tenha vontade de dar uma entrevista para a gente, mande a sua mensagem. Fale assim, olha... Eu faço tal coisa, será que tem como a gente fazer uma entrevista? Porque tem como, você vai ver que as pessoas estão aqui porque tem como fazer isso.
Ouvir não, gente, é a coisa mais normal que tem na nossa vida de adulto. Então, se você tem vontade de colocar o teu negócio aí em pauta, num podcast, se joga, né? Manda pra gente, pra outros, enfim. Às vezes eu acho que é a questão de agenda... E quais são os assuntos realmente pertinentes ao mundo daquele podcast que vão fazer encaixar e dar liga ou não. Mas é, vai em frente, tenta. O máximo que acontecer vai ser mais um não na sua lista, tá bom?
Não, você já tem, então tente.
É, se inscreve no nosso canal, você que tá vindo aí pela base dos nossos convidados, tá bom? Dá aquele prestígio, aquela dedada básica pra gente. A gente vive aqui... Pela sua inscrição, pela sua curtida, então, por favor, é a motivação que faz a gente aqui, ó, seguir em frente.
Não vai cair o dedo, não. Pode acontecer algumas coisas ruins às vezes, mas o dedo não cai.
Não cai.
Bora!
Eu vou apresentar nossos convidados, porque nós vamos... Não, eu não vou... Eu vou fazer uma pergunta já pra você que tá aí. Você que tem o seu negócio, você sonha em viver dele a vida inteira? Você vai continuar com o seu negócio para sempre? Lógico, acho que ninguém monta um negócio achando que vai acabar o negócio, né? Não, eu quero fazer isso só 2 anos na minha vida e vou me aposentar. Mas você pensa nisso, né? E quando o destino te dá uma oportunidade de você não ter mais o seu negócio, você vender, já pensou nessa possibilidade? Pois é, essa oportunidade é real e tá aqui na nossa mesa hoje.
É isso aí.
Estamos aqui com Rafa e Rafa, que após a venda do negócio deles, agora vão montar uma dupla sertaneja? Ou não?
Ainda não.
Ainda não.
Brincadeiras à parte, é só para vocês começarem dando um sorriso pra gente. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar a nossa história... De muitas decisões e muitas surpresas também.
É. Quem diria que bolo, confeitaria, economia, a formação deles...
Exato.
Ia resultar na venda do negócio, né?
Exatamente. A gente acabou de vender o nosso negócio, a Singelo Brigadeiro. Ela já tinha quase 9 anos, né? Mas continua com a operação normalmente. E eu comecei na confeitaria lá em 2014... E foi uma surpresa para nós e uma oportunidade única ter vendido o negócio. Né? Quando a gente começou, a gente não esperava isso, mas foi uma surpresa incrível num momento também muito bom para nós.
Exatamente. É, o que a Rafa falou de não imaginar que ia vender um negócio é algo que a gente foi sentindo na construção do negócio. Né? Quando você monta uma empresa, existem três possíveis futuros que podem acontecer com essa empresa. Ou você fecha... Ou você expande ou você vende um negócio. Né? E no nosso caso, a gente pensou tanto em expandir a Singelo que de repente apareceu alguém que estava interessado em comprar a Singelo. E para a gente foi um momento de transição, mas um momento que a gente vendeu para o nosso filho de fato crescer. Né? Então isso é muito importante.
É isso mesmo, é como se a filha tivesse casado, né? E fosse seguir o caminho próprio dela.
Para quem não conhece vocês, não acompanha, de repente está aqui na nossa base, eu acho que é muito válido contar rapidamente, porque assim, daria pra gente assim, ter vários pontos chaves aqui no podcast. Eu acho que, de repente, a gente vai até precisar fazer parte 2. Mas acho que é legal vocês falarem como casal, porque vocês se conheceram na faculdade. Isso. Cursando economia, né?
Exatamente.
E como é que surgiu a Singelo Brigadeiros? Então, acho que é válido. Vamos
muito.
Lá.
Muito. Eu comecei na faculdade em 2010. Foi o ano que a gente se conheceu. A gente fez economia no Mackenzie. Então, somos economistas. Não somos dessa área de gastronomia, nem de confeitaria. E nos conhecemos lá, conversando. A gente começou a namorar no primeiro ano da faculdade. Então, já temos aí 13 anos.
13 anos, amor.
Juntos. Muita história.
Bastante, hein?
Bastante.
Bastante.
Bastante. Eu tô a 19.
Olha aí.
A gente chega lá.
Nada. Vai passar.
É isso aí. E a gente começou namorando, né? Eu sempre tive o sonho de fazer a faculdade, de trabalhar, de ter uma carreira corporativa. Eu nunca me imaginei sendo empreendedora. Já o Rafael não. O Rafael já é empreendedor desde de cedo, né?
Apesar de ter passado pelo mercado corporativo, eu sempre tive em mente o empreendedorismo. Sempre. Sempre falava, não, eu quero ter uma empresa. Ao longo da faculdade, tentei alguns negócios, né? De fazer um negócio, aí entre uma transição de um emprego outro, de um estágio outro. Tentei montar alguns negócios. E quando foi em 2014, a gente estava já se formando, estava saindo da faculdade. Eu já estava empregado em um grande banco. A Rafa estava passando por um processo onde ela ia ser efetivada. E foi aí que começou a nascer a Singelo, né, amor?
Era certeza que eu seria efetivada. Eu trabalhava num banco de investimentos. E trabalhei no Itaú, trabalhei no Banco Original, trabalhei na Fiesp. Sempre voltado para a área de investimento ou de economia. E era certeza que eu seria efetivada ali na área econômica. E de última hora, o banco cancelou todas as efetivações. E aí foi como se o mundo tivesse desabado ali, porque eu estava já no último semestre da faculdade, não conseguiria ter um outro estágio, me recolocar. Já tinha perdido todos os programas de trainees daquele ano, porque era início de dezembro. Então, eu me vi ali sem renda e com um problema ali naquele momento, né? Eu teria que me reajustar, me recolocar. Foi quando eu vi no hobby de brigadeiros uma oportunidade de gerar renda. E como era perto do Natal, eu comecei a fazer caixinhas de 4 e 6 brigadeiros. E era assim, algo que eu não imaginava que ia surgir, porque eu tinha um livro de brigadeiro, fazia ali para a família uma vez ou outra, e comecei a vender para os amigos, para a família, e o pessoal começou a gostar muito. No ano seguinte, eu continuei vendendo os brigadeiros.
Já formada.
Eu me formei ali no finalzinho de 2014, vendendo os brigadeiros.
Chegou a fazer algum currículo ainda, tentar carreira, falar formada e tal? Então, tipo, enrolando currículo, ó. Enrolando brigadeiro.
Entregando currículo.
Tem até uma história legal.
Isso aí é muito bacana. Isso. Eu tinha até esquecido disso.
Que um dia a Rafa teve que tomar a decisão.
Aquele dia foi o dia D.
Ela teve que tomar a decisão que foi justamente assim. Ela fez uma entrevista. E aí, no que ela fez essa entrevista, ela tinha também um bolo para entregar.
Na verdade, nesse dia, o que aconteceu? Eu continuei enviando os currículos de dezembro até fevereiro. E aí, em janeiro, eu entrei para fazer o processo seletivo todo da KPMG, que era o programa de trainee para o ano seguinte. E eu passei nesse processo de trainee. E aí era uma consultoria, né? E cada dia eu estaria num cliente diferente deles. Falei, tudo bem, vou lá com o meu note, né? Carregando peso na cidade inteira e visitando os clientes. Eu passei nesse processo, recebi a resposta em fevereiro, só que no dia que eu tinha que entregar a minha carteira de trabalho para eles fazerem todo o registro, eu tinha que, naquele mesmo horário, entregar um bolo. Que eu já comecei a trabalhar com os bolos também.
Aí você deu um bolo na entrega da carteira
aí
de trabalho.
Aí eu dei um bolo na entrega da carteira de trabalho.
Mas você tá vendo, eu comento sempre aqui com as pessoas que vêm, eu na minha vida normal eu comento isso também. o destino, a gente fica tentando pôr barreiras, né? Em colocar empecilhos, fazer alguma coisa e tá ali tudo te mostrando, né? De repente, você tava ali, pronto, tô feita, vou ser efetivada, bum, vem um negócio. De aí a gente pensa pro lado negativo.
Aí você acha que o seu mundo caiu.
É. Aí vem uma oportunidade, você fala assim, ah, vou fazer doce, vou fazer um brigadeiro, daí do brigadeiro já virou bolo. Aí quando você continua insistindo na faculdade, porque, poxa, foram anos de estudo pra você se formar naquilo, então você acha que aquilo é a coisa correta que você tem que fazer. Aí quando tudo de novo vem, assim, e olha pra você ver aonde você chegou, a decisão que você teve que tomar. Então você que tá no seu negócio, às vezes, gente, a vida é feita de decisões. Às vezes você não vai fazer a certa, porém, eu acho que você tem que escutar um pouquinho a voz que vem de dentro do seu coração, ou às vezes vocês, um casal ali, um conversando com o outro, mas continua, continua que tem...
E aí, nesse dia, era na parte da manhã. Ou eu entregava o bolo, ou eu entregava a carteira de trabalho. Aí eu fiz as contas, eu falei, bom, eu tô tá aumentando as encomendas. É, o valor da remuneração não era tão atrativo. E aí eu pensei em carreira, em médio e longo prazo. Falei, eu vou entregar esse bolo e vamos começar a empreender de verdade. Aí eu parei de entregar os currículos, resolvi entregar os bolos. Como muita gente experimentou os brigadeiros e o pessoal começou a perguntar dos bolos, eu não fazia, né, até janeiro, mas quem começou a perguntar, eu falei, ah, eu faço bolo sim. E aí eu comecei a fazer os bolos, comecei a fazer do jeito que eu queria receber, porque eu não tinha feito cursos nem nada. Comecei com a cara e com a coragem. E aí eu comecei a fazer os bolos e deu super certo. Esse dia foi ótimo, porque realmente eu tive que escolher. Desse dia em diante, eu parei de entregar currículos e foquei nos doces, na confeitaria.
E o Rafa tava trabalhando.
Nessa época, eu tava no banco. Ele inclusive, esse bolo que ela foi entregar era pra minha chefe na época. Então, esse bolo era uma encomenda da minha chefe.
Se ela não entregasse o bolo, podia custar também o seu pescoço.
Tá vendo?
Ai, ó, tá vendo?
Exatamente. E nessa época, né, que foi o período que a Rafa terminou, a gente terminou a faculdade, eu já estava empregado, era gerente num banco. E aí a Rafa, ela começou a fazer os bolos e todo final de semana eu ia ajudar. Então, eu tinha um carro, final de semana eu pegava o carro e ia ajudar a fazer as entregas.
Porque durante a semana eu entregava de trem. Onde, na região, onde chegava trem e metrô, eu ia entregar. Tinha entregas que só para eu chegar eu levava mais de 2 horas. Mas eu ia.
Porque você fazia e também ia fazer entrega. Você não tinha alguém para contar, para fazer para você.
E naquela época não era igual é hoje, tipo, que tinha iFood, aplicativos, nada disso.
Motoqueiro, alguma coisa assim.
Não tinha. Então, eu fazia e ia entregar de trem, metrô. Eu cheguei a entregar bolo de 4 quilos no braço, de levar e tudo mais. Então, eu falava para os clientes, se tem estação aí perto, me encontra na catraca.
E a gente fazia isso porque... A Rafa fazia isso porque, desde o início, a gente tinha muito uma visão de empresa, né? A gente teve uma formação ali de economia, trabalhou em empresa e a gente tinha muito uma visão de que a Singelo tinha que ser uma empresa. Nessa época eu ainda não estava tão dentro da Singelo porque eu estava do banco e no final de semana eu ajudava a Rafa. Só que aí a gente começou a ver que a Singelo começou a crescer, começou a andar. Quando foi em novembro, né, amor?
Isso.
De 2015, numa conversa que eu tive com a minha gerente, eu não estava tão feliz fazendo aquilo porque... O meu coração, de fato, estava na Singelo, né? E...
A Singelo já nasceu Singelo.
Já nasceu Singelo.
Já nasceu. Desculpa ter te cortado, mas eu já peguei esse gancho para não esquecer. Por que esse nome?
Esse nome, ele chegou assim depois de muita pesquisa. Todo nome que eu pesquisava já existia. E eu queria algo único, eu não queria um nome que já tivesse no mercado. Aí eu pesquisando, eu de repente vendo fotos de confeitaria na internet, vi uma mesa de aniversário, o tema era princesa e tinham várias carruagens com um brigadeiro dentro. E também é por isso que Singelo tem uma carruagem de brigadeiro. E aí eu pensei, foi o primeiro pensamento, nossa, que Singelo.
Pronto.
Aí eu falei, nossa, Singelo. E aí eu fui correndo pesquisar pra ver se tinha. Não tinha. E aí, como tinha o brigadeiro dentro, foi perfeita aquela foto, né? A gente fez o logo a partir disso e todos os nossos recheios, todos os nossos produtos sempre foram à base de brigadeiro. Aí ficou Singelo, brigadeiro. E eu coloquei 2 L's pra ficar charmoso. E ficou a carruagem com o brigadeiro.
Tá vendo o insight que ela teve?
É.
Não, a Rafa tem muito disso. Ela tem.
Eu sou muito às vezes... visual. Então eu olho, eu bato o olho e já surge ideia.
Na verdade, Rafa, eu acho que você contando um pouco da sua história, tá vendo no comecinho, eu acho que vocês são autênticos, já dá pra ver isso, né? Que, da maneira de vocês falarem. E vocês são pessoas que acreditam em vocês e no negócio que vocês estavam criando. Porque quando você falou aqui. Antes de dar puxa pro Rafa voltar. Você entregou um bolo de 4 quilos no braço, no metrô. Tem gente que não levanta pra dar uma volta e entregar nada. Aí quer que caia do céu.
É,
então você que tá na sua casa, que você é empreendedor, não cai do céu as coisas. Não vão, sabe, vou resolver vender bolo e vai pôr uma plaquinha na porta da sua casa. Desculpa, as pessoas não vão chegar na porta da sua casa e bater lá e pedir um bolo pra você. Você vai ter que fazer esse movimento. Então quanto mais esse movimento você faz, mais o movimento volta pra você. Então assim, poxa... Você no banco de final de semana ia ajudar. Então, isso que eu acho legal de um casal que trabalha junto, essa sintonia que tem que existir, que é o que a gente conversa muito quando vem casal aqui. Tem que existir, um tem que apoiar o outro. Porque às vezes você podia estar lá, tá vendo? Nossa, você se formou e tá pegando o seu diploma e guardando numa gaveta pra vender brigadeiro. Às vezes o marido não ajuda a pessoa e a pessoa não faz o que ela quer fazer.
E nessa época, entendeu? A gente era namorado.
Ah, melhor ainda.
Era nem marido e mulher ainda.
A gente só namorava. Então, assim. É muito característico do que a gente buscou sempre, né? De empreender. De repente, a Rafa, que não tinha essa veia empreendedora, se viu ali empreendendo.
É.
E tudo que ela faz, sempre fez, né? Porque ela está aqui do meu lado, ela sempre busca excelência, né? O que me ajuda e me motiva muito também a buscar a excelência em tudo que eu vou fazer. Então, é coisa que a gente tem muito, como você disse, né? Essa questão de estar junto em todos os momentos. E lá em 2015, quando eu estava naquele momento do banco, não estava feliz, a Singelo começou a crescer, crescer perto do que a gente veio a se tornar depois ali, foi assim, tá crescendo, estamos vendendo um pouquinho mais por mês. E aí eu cheguei num acordo, falei assim, aqui não é mais para mim, e eu lembro, esses dias inclusive a gente passou até perto do local onde eu trabalhava, e eu lembro exatamente a calçada que eu estava na hora que eu liguei para a Rafa. Eu liguei para a Rafa e falei assim...
Era no meio da tarde, eu recebi a ligação do Rafael. Quando eu vi que era o número dele, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Porque ele não me ligava durante o expediente.
Uhum.
A gente se falava de manhã e à tarde. Não era essa loucura de WhatsApp igual é hoje. Então, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Aí ele me falou que tinha pedido as contas, tinha feito um acordo. E eu falei, tudo bem.
A gente também fez.
Eu não podia deixar passar, desculpa.
Exatamente, é isso.
E eu falei, tudo bem, eu te contrato. Vem pra Singelo. E era perto do Natal. Natal sempre uma oportunidade, né? Comecei no Natal, foi Natal quando ele saiu. E foi o nosso maior Natal, porque a gente começou a entregar com carro, né? A gente só entregava aos finais de semana. E a partir disso, a gente conseguiu entregar durante a semana.
E o maior Natal, eu lembro quanto a gente faturou.
Eu ia te perguntar se você podia falar pra motivar as pessoas.
Era exatamente onde eu ia chegar. É uma coisa, assim, muito delicada, mas quem quer expor, ótimo. Mas por ser o passado, só para as pessoas fazerem uma ideia de quanto você... você falou da questão da sua vaga, que você falou, não vou trabalhar porque eu já tô mais ou menos fazendo isso com brigadeiro. Uhum. Pra quando ele virou e falou que ia trabalhar com você. Isso aí, ok, de você falar de quanto ganhava naquela época? Porque dinheiro daquela época hoje é totalmente diferente.
Mas naquela época, no início, ali em fevereiro, março, eu já tava faturando em média R$2.000. Porque a minha faculdade era financiada. Então, durante todo o período, eu financiei. E com os primeiros meses vendendo bolos e brigadeiros, eu consegui antecipar todas as parcelas. Então, além de pagar as parcelas que ficariam depois que eu me formei, eu ainda antecipei no meio do ano, eu já tinha zerado todas. Então, e é um faturamento que a cada mês que passava ia aumentando. Porque os bolos iam crescendo, né? As encomendas de bolos.
Aí agregava muito. Ticket.
E nesse Natal, né? A Rafa já vinha fazendo ali em torno de R$2.000. Nesse Natal que a gente começou a entregar de carro, a gente fez R$4.000. Ou seja, dobrou. É. Então a gente...
Pra nós era muito.
Nossa,
que coisinha.
Já era
isso
muito 2015. Dinheiro na época.
Isso, 2015. 4 mil em 2015.
Não que não é
era
dinheiro
um
hoje,
bom...
tá, gente? Mas a gente tá falando que o valor é, era maior.
Exato. Vamos colocar dinheiro, pelo menos, né? Vai, vamos ser bem modestos, 50% a mais seria
não,
hoje.
Mais, muito mais.
Não, é. Seria mais, mas vamos falar
quase
aí.
10 mil.
Uns quase 10 mil hoje.
Exatamente. É exatamente, mesmo. Era esse poder de compra, né, que tinha, né? Pra gente, a gente olhou aquilo e falou assim, nossa, que incrível.
É só fazer a conta assim, ó, pras pessoas entenderem. Quanto custava, você vai saber, eu não sei,
o
tá?
Leite moça,
quanto custava
exemplo.
O leite moça em 2015 e hoje?
O leite moça era
2,69.
Na promoção. R$2,69. Hoje,
a
é quase 10 reais.
Foi
então,
a conta é essa. Vamos fazer os 4 vezes 3.
Você é empreendedora. Acho que você pegou a conta.
É, isso mesmo. É mais que o dobro.
É, quase 3 vezes. Três. Então a gente tava ali perto dos 10 mil mesmo.
Exatamente. E aí foi o nosso Natal, a gente falou, nossa, incrível, vai dar certo. A gente saiu do Natal com essa sensação, né? Vai dar certo. É. E porque o Natal, até para quem empreende, data comemorativa, não é só a venda da data comemorativa, é mais do que a venda, é o quanto você adquire de clientes novos.
Uhum.
Então a gente sempre olhou para a data comemorativa... com os clientes novos que chegam depois.
As pessoas não se dão conta desses detalhes.
Exatamente.
Elas acham apenas que vão aumentar o faturamento, então, de repente, ela dá uma derrapada na qualidade ou na apresentação ou no atendimento. E ali, ao invés dela fidelizar, ela perdeu.
Exato.
É isso mesmo.
Acontece muito
porque
isso.
O cliente que chega na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Dia dos Professores, no Natal... muitos recebem lembrancinhas, recebem presentes que nunca teriam acesso à sua marca de maneira direta. Não queriam comprar. Mas quando a pessoa recebe o presente, conhece a sua marca, ela fala, nossa, provei, gostei. Na próxima oportunidade, ela vai comprar um bolo, ela vai comprar um doce.
Mas as pessoas não fazem essa... não tem essa visão, porque vamos falar do mesmo jeito que eu
detalhe.
Falei do uhum. detalhe, do mesmo jeito que eu falei do leite moça. Vamos supor que o Danilo pede um bolo pra Rafa, tá? Pro Natal. Vamos falar da data que tá falando.
Fala pro
Natal.
Dia dos Namorados que tá
do
chegando. Aproveita essa data, gente. Ó, falta um pouco de.
Maravilhoso.
Dias.
Peça um bolo então pro Dia dos Namorados. Não, não vai dar certo.
Vai ser pro meu
não
aniversário.
Não vai dar certo. Não vai
o
dar certo.
Tá bom,
é
logo
aniversário.
Depois
tá bom. Deixa eu com a minha ideia. Você quer mandar até na minha ideia agora também? Pelo amor de Deus. Agora assim, ó, pensa assim comigo, ó. Deixa eu falar.
Quase ele não fala,
quase
gente.
Esqueci
ele
da
é tão
ideia.
Quietinho.
Quase esqueci da ideia. Então, vamos lá. Tá vendo? Você muda a minha cabeça. No Natal, então, vamos no seu aniversário. Quantas pessoas eu convidei nessa festa que vão provar esse bolo? Quantos novos possíveis clientes vão gostar desse bolo pra falar, opa, Danilo, onde você pegou esse bolo da tal, todo aniversário dela? Ah, eu peguei com a Rafa do Singelo. Nossa, que bolo gostoso. Então, quantas pessoas ali vai abrindo? E de casa em casa vai aumentar. Tá vendo que o Dia dos Namorados não dá? Quem mais ia comer o bolo?
Ninguém, então.
Não é.
Eu lembrei de um episódio... depois, se vocês quiserem essa parte, pode até cortar, mas é muito interessante.
Pode falar,
aqui
não corta nada.
Não, aqui a gente não corta.
Eu fiz o método CIS agora no início do ano.
Tá.
E eu fiz o presencial. Então, eu estava lá no meio de 8 mil pessoas aleatórias. E eu fui sozinha, o Rafael não foi. E eu sentei, cada dia a gente senta num lugar diferente. Sentei lá quietinha. E durante o evento tem várias dinâmicas, né? Às vezes em grupo, às vezes em dupla. E aí eu tava do lado de uma menina, a gente fez era hora de um evento, de uma atividade com 4 pessoas, e aí tinha 2 meninos, eu e a menina. E aí a gente falando e tudo mais, tinha que compartilhar a história, eu falei que eu era a proprietária da Singelo e tudo mais. Na hora que eu falei que eu era a proprietária da Singelo, ela falou, como assim? Eu comi o seu bolo no aniversário da minha amiga, e até mandei mensagem pra ela perguntando... onde ela tinha comprado e qual era o bolo, que era o bolo especial de morango. E ela me mostrou a conversa do WhatsApp, a amiga passando o contato da loja, porque ela amou o bolo. Então, é assim que a gente conquista muitos clientes. E foi uma baita coincidência, no meio de 8 mil pessoas, eu sentado ao lado, né, de alguém que já conhecia a minha marca. E isso é incrível.
E eu acho que eu vou fazer essa pergunta já, mas vai chegar nessa história. É por isso que agora você está no passo 2 da sua vida. Porque você vai passar esse amor, a qualidade para outras pessoas. Que eu acho que esse é o maior propósito da vida, quando a gente começa a chegar numa evolução, é ensinar as outras pessoas. Porque eu vou guardar tudo só para mim, né? Então, assim, hoje você teve o seu negócio, depois a gente vai chegar nisso, vocês venderam o seu negócio, e você continua com... praticamente o mesmo negócio, ensinando outras pessoas a poderem ter também o seu negócio. É bonito demais, né?
Isso é bem importante, isso faz parte do nosso mantra. Eu e a Rafa, nós temos um mantra. Até quem acompanha as nossas lives sabe. A gente tem um mantra que é quem compartilha, multiplica. E a gente vive isso todos os dias na nossa vida.
Uhum.
Porque quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente desenvolveu com as pessoas, mais a gente tem visto o nosso negócio crescer, mais a gente tem sido abençoado, porque a gente consegue compartilhar. Voltando um pouquinho na história, né? Quando a gente começou a Singela e eu saí, e aí a gente sempre teve muito isso. A Singela, ela precisa ser uma marca. A Singela, ela precisa estar dentro da casa das pessoas. Porque, assim, a gente não tinha nada. O que, que a gente tinha? A gente tinha a garagem dos avós da Rafa, que emprestou a garagem pra gente, que tinha
Era um fogão usado. Fogão,
a garagem é do geladeira. Vídeo que você me mandou?
Isso. Exatamente. Era isso que tinha. Um fogão e uma geladeira. E a gente começou ali, com o que a gente tinha.
Duas pessoas com vontade, determinação, conhecimento na área de economia, que é necessário para você também fazer o negócio girar, e amor àquilo que estava fazendo.
Sim.
Tinha tudo isso também.
E aí, à medida que o negócio ele foi crescendo, né? Então, R$4.000 que a gente fez no Natal. Só que aí, o que, que vem depois de dezembro? Vem janeiro. A gente era inexperiente, né? Nesse negócio de empreender, de vender.
Aí vendia chá emagrecedor.
Janeiro veio o quê? Férias? Gente, onde tá o pessoal viajando?
Cadê as pessoas? Não tem pessoas, não tem ninguém. A gente olhou um pro outro e falou assim, e agora, amor? A gente vendeu bem, agora só que janeiro chegou. E aí, quando chegou janeiro, a gente sentou e falou assim, eu lembro disso, a gente sentou e falou assim, a gente precisa cada vez mais mostrar que a Singela é uma empresa. Então, a gente não tinha ponto físico, nem com R$4.000 não dava para montar um ponto físico e a gente não ia fazer loucura, né? Então, como eu tinha feito um acordo, então tinha algum tempo ali que eu não precisaria tirar o recurso da empresa, porque esse é um ponto também, né?
Uhum.
Vai ter um momento que vai ter um momento que é o momento de plantar, né? Então, no momento de plantar, você vai tomar muito cuidado da sua terra, né? Você não vai sair tirando tudo da sua terra e comendo, porque senão não vai sobrar, a terra não vai produzir mais, né? Então, isso é um erro que muita gente no empreendedorismo às vezes comete. Ganhou o primeiro dinheiro, aí já vai lá, não investe, já acha que ficou rico e aí acaba não reinvestindo no negócio. E naquele momento que a gente fez foi, vamos olhar e vamos ver o que, que a Singela precisa. Então, a gente não tem ponto físico, a gente tem o Facebook, o Instagram.
Na época não tinha nem Instagram
ainda.
O Instagram veio em 2016.
Finalzinho de 2016.
Começou a pegar mesmo, 17, 18, que ele cresceu, né? Porque ele veio como uma...
O Facebook tava solitário ainda.
Exato. E aí a gente pegou e falou assim, vamos fazer um site. Mas como assim? No site a gente não conseguia vender. Eu falei, não, tem que ter um site, que a pessoa vai mandar mensagem pra gente, a gente manda o site pra ela. E aí a gente fez um site, porque assim, a gente queria muito mostrar a visão de ser empresa, mas a gente não tinha espaço, então a gente tinha que ter uma cara empresarial que foi o site. Então,
exatamente.
Essa foi uma das primeiras estratégias que a gente fez,
e
né?
E nessa época a gente não tinha ainda recurso para pagar alguém para fazer o site. Então passei 15 dias eu mesma fazendo o site e estruturando tudo.
Mas você já tinha feito o logo, você já tinha feito só já. O logo, mas... Registro de marca?
Registro ainda não. Registro...
Alguma coisa assim? Não ainda.
Não, registro foi em 2017.
Registro a gente só fez em 2017. E nesse início a gente tinha o logo e o CNPJ, né? Que era MEI.
Você já abriu logo que abriu a Singela. Começou
Sim.
a Singela, depois de quanto tempo você deixou de estar em conta física junto?
Em junho de 2015 a gente já abriu o MEI.
Perfeito.
Então, eu comecei a vender os brigadeiros em dezembro de 2014. E aí, no meio de 2015, eu já tinha o nome, já tinha o logo e abri o MEI. Pra já separar as contas, porque desde o início eu sabia dessa importância, né? De não misturar a conta pessoal com a conta da empresa. Pra ter ali uma saúde financeira e pra depois poder reinvestir o dinheiro pro negócio crescer.
Rolava já de você ter até maquininha pra... para os pedidos e tudo mais.
Maquininha foi quando? A PagSeguro?
Foi 2015, assim que a gente fez o CNPJ.
Tá.
Nessa época eu ainda não estava, né? Eu só vou para Singelo no final de 2015.
Tá.
Mas desde junho a gente já tinha o CNPJ. Já
estava tudo
parte,
redondinho.
Porque a gente sabia que era muito importante de ter essa separação. Né? Apesar da gente ali naquele momento só a Rafa viver aí do recurso da Singelo, a gente achava que era muito importante ter essa separação para a gente ter a maquininha, para a gente poder dar entrada em outros processos, como ter uma conta jurídica.
E o site que vocês correram atrás também, né? Também. Que daí foi depois. É. E para a loja? Esse pulo foi depois de quanto tempo?
A loja a gente abriu em julho de 2018.
Nossa, ficaram bastante tempo.
Bastante tempo. É, então, a gente trabalhou muito tempo com encomendas. Eu morava na casa dos meus avós. O Rafael morava a 50 quilômetros de distância. Então, ele era da Zona Leste, eu era da Zona Oeste. A gente atravessava a cidade. É, no início, o ponto de encontro era a faculdade. E aí, depois, o ponto de encontro era na minha casa ou era na casa dele. E a gente começou a produzir na casa dos meus avós, na garagem, com o fogão já usado da minha avó, com a geladeira que só era usada em dias de churrasco. Aí a gente produzia na garagem, fazia a montagem dos bolos em metade da mesa da cozinha, porque a minha avó sempre teve uma rotina. Tinha o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, enquanto ela estava utilizando a cozinha, eu não podia utilizar, porque o chocolate, ele pega gosto das coisas. Então, a gente tinha eu tinha ali uma rotina muito bem organizada para fazer toda a produção, e muitos dias eu produzia e ia entregar. Então, a gente manteve toda essa rotina de produção até 2017, que foi quando a gente casou. Então, metade da semana o Rafael passava lá na casa dos meus avós, ele chegava ali de quarta-feira. Quando foi 2016, a gente começou a ter pronta entrega, porque a gente viu a necessidade de alcançar novos clientes. Como eu trabalhava só com bolo sob encomenda, a partir de 1,5 kg, muitas pessoas queriam provar um doce ali no dia a dia, comer um bolo no pote. Então, em 2016, a gente, depois de ter montado o site, a gente estruturou a Singelo Eventos, a Singelo Momentos e a Singelo Express. Então, a Singelo Momentos era a sobremesa.
Isso porque ela não era empreendedora, viu? Ela só era economista.
É. Viu? Isso mesmo.
Gente, é tudo mentira. Ela tá com o texto decorado aqui, tá? Ela ela nunca empreendeu.
É isso mesmo. Então, a Singelo Momentos eram os bolos com os brigadeiros e as sobremesas. A Singelo Express eram os bolos no pote, alguns produtos à pronta entrega que a gente começou a desenvolver. E a Singelo Eventos eram os eventos que a gente fazia nas empresas. Porque depois que o Rafael parou de trabalhar, a gente começou a fazer eventos nas empresas, em bancos. Então, a gente passava um dia na empresa que a gente fechava o evento, levava os nossos produtos, bolos no pote, bolo gelado, pão de mel, e passava o dia ali até vender tudo. A gente levava certa quantidade e passava o dia em várias empresas. Trabalhávamos também com feiras, né? A gente fez feira de brigadeiro, passava o final de semana. Então, todo lugar que a gente era convidado, a gente ia, levava os produtos para expor. E foi com isso que a gente também conseguiu conquistar muitos clientes. Porque hoje tem seguidor da Singelo, tem cliente que nos conheceu em uma das feiras, em uma das empresas que a gente fez evento. E foi dessa forma que a gente conseguiu crescer e expandir a marca.
E cobrir, não precisar apenas de datas comemorativas para dar um plus no faturamento
isso
de vocês.
Mesmo.
Exato. Uhum. E isso é uma coisa que a gente... Foi exatamente isso, né? Quando saiu de dezembro e a gente viu... Saiu daquele melhor Natal, né, que a gente teve... A gente viu que precisava ter algo diferente, a gente precisava vender todo dia. Né? Uma empresa ela precisa vender, precisa ter entrada de recurso. E eu e a Rafa, a gente sempre teve muito isso. A gente sentava assim na sala de casa e ficava desenhando, escrevia. Mas será que o cliente vai gostar? Mas será que não vai? E a gente sabia que o produto era bom, mas a gente não ficava preocupado ali com a receita. A receita
era de menos,
a gente não estava preocupado com a receita, a gente estava preocupado em como as pessoas iam comer o nosso doce, em como a gente ia atingir as pessoas. E sempre uma coisa que a gente buscava era que um canal de vendas levasse para outro canal de vendas, né? Então, se eu vou ter o Singelo Express, que hoje é o delivery, as pessoas que vão comer o meu bolo no pote lá, ela tem que encomendar o bolo de encomenda. E vice-versa, vai numa festa, tem bolo de encomenda, as pessoas dessa festa têm que saber que ela está comendo ali um produto. Para quê? Para que ela vai lá, está um dia estressada no escritório, ela vai pedir. Né? Ela tem um evento, a gente chegou a fazer festa de aniversário, brigadeiro no tacho, e era só eu e a Rafa. Né? Não tinha ninguém. A Rafa, eu mexi os recheios, a Rafa batia a massa, porque no fim do dia, essa era a parte mais fácil do trabalho. Mais difícil era o quanto a gente tinha que estruturar o negócio. É uma coisa que eu e a Rafa, a gente sempre pensou muito bem. Como que a gente vai estruturar a ponto de a gente sempre estar enxergando qual é o próximo passo. Então, tivemos agora o site. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ter ali pronto entrega. A gente tinha um jeito de vender que a gente mandava ali o que ia ter na semana, nas empresas. E na quinta e sexta-feira eu saía com o carro entregando nas empresas em cima dessa lista.
É,
né?
Isso mesmo, porque a gente não tinha um volume ainda de clientes para vender todos os dias. É, então, a gente concentrava a produção e concentrava os dias de venda. Nos primeiros dias de pronta entrega, nas primeiras semanas, a gente sempre fez 2 dias. No início, a gente começou com um dia, era toda quinta-feira. E depois, conforme foi aumentando a demanda, a gente colocou quinta e sexta como dias de pronta entrega. Então, passava a semana falando qual que era o sabor que a gente ia ter de bolo no pote, bolo gelado, cone recheado, para as pessoas já se anteciparem, encomendarem. E aí, naquele dia, eu já saberia o quanto eu ia produzir. Como eu produzia sozinha, né? O Rafael me ajudava, mas era muita coisa. Então, eu já sabia ali a quantidade, produzia um pouco a mais, porque sempre saía, né?
O planejamento pronto.
Antes da loja, qual foi o dia que você mais produziu em quantidade? Vamos falar de brigadeiro? Quer o carro-chefe ou bolo no pote?
É, acho que foi...
Você sabe que ficou marcado, que você, tipo, quis morrer, que você falou assim, não aguento mais fazer isso.
Foi gelado, né?
Foi Clube Homes.
É, a gente participou de um evento no Clube Homes, que era um evento
era
de brigadeiro.
Era o Festival do Brigadeiro. Então, a gente produziu ali para 2 dias inteiros, né? Sábado e domingo. É, e 2 dias de fluxo intenso. Então, ali no Clube Homes, tinha gente o dia inteiro... E que estava comprando sempre. E a gente antes não tinha essa experiência de ter um ponto ou de ter ali um fluxo grande de pessoas passando, né? Então, foi o primeiro dia que a gente mais produziu foi para esse evento.
Você lembra a quantidade?
O que eu lembro é que em valor deu quase 10 mil reais.
Reproduziu muito.
Muito. O valor do doce, mais ou menos a média?
Era 8,50.
Produziu bastante.
12 reais.
Vocês entraram num ponto bem legal, que eu acho que isso para quem está escutando, que ou já é um empreendedor, ou que já errou, ou que estava começando, é a questão primeiro do planejamento, que todo mundo erra, que atropela tudo. Quer dizer, vocês estudavam, agora está na hora da gente dar o próximo passo, fazer tal coisa, vamos criar um novo produto, vamos criar um novo serviço, que foi na parte de vocês. As pessoas atropelam demais. Muitas vezes por necessidade, ou isso aqui não está vendendo tanto, já começa a colocar um monte de coisa e aí acaba entrando num ciclone ali que ele não sai mais, aí ele não sabe mais o que vende, ele acaba se prejudicando. Ponto 2, às vezes a pessoa ela não consegue se enxergar que ela pode ter outros produtos, então ela fica presa naquilo ali e ela acaba só faz brigadeiro, 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 de repente ela não consegue.
Não
consegue continuar na produção dela de fazer. Porque eu vejo isso que as pessoas elas querem crescer como todo mundo, quer ser um empreendedor, eu quero vender cada vez mais, mas meu, vai totalmente sem planejamento. Eu fiz isso já várias vezes, em várias coisas que a gente já teve dentro do marketing. E aqui no podcast, que virou nosso laboratório, nós pensamos muito, porque a vontade era já começar com X episódios, mas a gente não. Nós começamos devagar, criamos um planejamento, enraizou. Danilo, mas tudo bem, isso aqui não é a sua principal fonte de renda, isso não dá renda, você não consegue, não. Mas eu, dessa vez eu consegui separar uma coisa na vida onde a gente está fazendo, pensando realmente no futuro.
E o erro também do empreendedor é aquele pensamento que eu falo que é primeiro nível. Ah, eu preciso aumentar então o meu ticket. Ah, se eu vendo brigadeiro e se eu vendo bolo, eu vou oferecer salgado também, porque da pessoa já faz a festa inteira comigo. Mas, às vezes, não é o know-how dela, não é o melhor dela. Ao invés dela canalizando o tempo dela no melhor que ela faz, criando uma escada de produtos aí, ou esteira, enfim, como as pessoas chamam, que você colocou para quem quer comprar só para comer naquele dia, mas para quem quer comprar também numa festa na casa dela, mas ela também pode ter uma empresa e uhum. também te abrir portas para essa empresa. Ela vira e fala, não, vou vender também salgadinho. Então, vou oferecer o salgadinho, o topo do bolo, vou oferecer o bolo mais o doce. Aí se perde, porque ela aí fica restrita a precisar apenas de uma festa de aniversário para tentar vender o plus todo.
Uhum. Exatamente.
E aí tem um grande problema nisso, porque o que, que acontece? À medida que a pessoa ela aumenta o mix que ela tem ali, ela aumenta também os processos que ela vai fazer dentro da produção. Então, a gente sempre... E isso é uma visão muito da Rafa. De tentar conectar todos os processos dos produtos. Então, com 3 massas, se faz 5, 6 produtos. Com 4 recheios, se faz 10 combinações. Para quê? Para que a gente não precise ter mais pessoas produzindo.
Estoque.
Não precisa ter Exato. Estoque.
Falar que acabou tal coisa.
Exato. É. Então, essa é a ideia que a gente sempre buscou ter, muito voltada para a eficiência do produto. E aí é muito importante olhar muito para o que é a pessoa, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o que a gente vendia ali era muito do que tinha a nossa visão ali, era a visão da Rafa. Como os processos eles têm que ser só 2 pessoas produzindo. Então, o processo ele tem que ser um depois do outro. As coisas precisam e a gente precisa vender. Então, a gente precisa pegar encomenda, precisa pegar bolo... E não pode ser difícil, porque só a Rafa decorava o bolo.
Exatamente. Então, é nisso que muitas confeiteiras hoje e muitos profissionais se perdem. Né? Acha que tem que atender a todos os clientes. Na verdade, a gente vai atender uma parte da população. Né? Então, não precisa você ter todos os produtos, todos os sabores, ter um cardápio ali de 10 sabores... Deixar o cliente fazer a montagem, se ele quer a massa vermelha, a massa verde, a massa azul, a massa amarela, nada disso. Foi sempre muito padronizado, porque a gente no início trabalhava sozinhos, né? Então, a mesma massa branca era para vários sabores de bolos, a massa de chocolate também, até hoje na Singela é assim. Então, a gente trabalha com bases de recheios, para quê? Para que tenha eficiência na produção, e eu nunca busquei ter um cardápio gigantesco. Porque isso também confunde o cliente. Se a pessoa vê ali um cardápio gigantesco, ela vai demorar mais tempo para tomar a decisão. Ela pode até deixar de comprar. Falar, eu vou ver depois. E não volta.
Né? As pessoas falam, eu preciso ter variedade. Às vezes não é a variedade.
Uhum.
Porque quanto mais opções você dá, mais na dúvida a pessoa fica.
Na verdade, o mundo tá...
E mais estoque você tem.
Isso é o estoque é muito problemático.
Pensa você, coloca lá 20 sabores de brigadeiro na loja, a pessoa vira e fala, eu quero de pistache. Você fala, eu não tenho esse hoje. Putz!
É isso que tem acontecido muito.
Entendeu?
E além de você ter que suprir ali a necessidade do cliente, você precisa ter um estoque muito variado. Se você tem ali no seu cardápio 10 sabores, 15 sabores, 20 sabores de brigadeiros, por exemplo, você tem que ter uma pasta saborizante, você tem que ter 20 pastas saborizantes. E muitas vezes, dependendo do produto que você vai fazer, se é um bolo, se é um produto mais elaborado, você tem também que passar em vários lugares. No mercado, você não vai encontrar tudo. Em uma loja de confeitaria, você não vai encontrar tudo. Então, complica o seu processo de compras também.
O que eu vejo que o mundo inteiro está mostrando, né? As pessoas elas têm que entender que quanto mais nichado você for, mais fácil está sendo de você conseguir trabalhar hoje em dia.
Uhum.
Porque eu sou um restaurante especialista em frutos do mar. Aí, de repente, eu tô com rodízio mexicano, eu tô com rodízio japonês, rodízio de pizza, mas lá, tá escrito lá, especialidade frutos do mar. Então, assim, as pessoas elas estão se perdendo pelo dinheiro,
uhum.
se perdendo pelo movimento, achando que tá faturando mais, mas, na verdade, não tem esse cálculo ali, que é o que você falou, pô, a pessoa, eu tô comprar tal coisa, ela vai em 20 lugares pra comprar. Por que que eu falo isso pra você? A Tauta perguntou um negócio pra você da questão de quantidade de doce. Nós, por muitos anos, acho que 10, trabalhamos na feira de festa de flores e morangos aqui de Atibaia e nós tínhamos uma barraca de doce. Nossa. Quem fazia os doces era a Tal.
Quem não gostava de fazer doce,
olha aí.
Fazia doce.
Entendeu? Ela que fazia. Então, a gente tinha um super doce lá, que era, na época, chamava surpresa de morango, que era um morango recheado com brigadeiro.
Tarte de morango, espetinho de morango.
Mas o carro-chefe era esse bombom, né? A Tabata, ela se negava a fazer esse bombom com um chocolate ou um leite condensado que não fosse os melhores. Ela fala, eu faço pra mim. Na época que a gente entrou, a gente tava duro de grana e caiu isso no colo, e a gente queria, pensava em faturar, e ela frisou isso. Primeiro ano não deu tão certo, pouco dinheiro, segundo ano, mas depois começou, as pessoas vinham pra comer aquele doce. Aí eu falava, opa, ela tem razão. Ela fazia um doce de qualidade, então as pessoas passavam um ano, que a feira é todo mês de setembro inteiro.
Aceita encomenda? Eu falava, não.
Não, a gente só faz aqui. E ficou, e realmente... Assis, né? Quase montamos uma doceria numa época que eu queria fazer e ela não quis. E a gente sabe o quanto que era difícil fazer 10, 12 mil reais vendendo um docinho de 7, 8 reais. Então era muito doce que a gente fazia. Muito, mas muito mesmo. E as pessoas, elas numa feira, por exemplo... Eu via que o cara vendia tudo na mesma, no stand dele. Ele tinha de tudo. E poucos que eram focados e nichados, vamos assim dizer, num produto, conseguiam, você via que tinham mais resultado. Porque assim, a Tabata, a gente tentou no começo, não sabia colocar vários produtos. Mas chegou uma hora, a gente se especializou em doce de morango, só com coisas com morango. Então assim, a Tabata, a gente começou a tirar o mais do mesmo, né? E a gente trazia coisas diferentes.
Ou o que eu colocava é... Eu acho que eu tinha uma visão muito pra frente das coisas. O que agora popularizou os brownies com recheio, sabe?
Sim.
Na época lá...
Não vendia.
Os olha cupcakes só. Não Nossa. Passaram desapercebidos. Então eu falava, gente, como é que depois pegou? E eu já tava oferecendo isso, mas não era ainda pro público. Daí eu e o Danilo, a gente fala que às vezes parece que a gente tem a visão muito pra frente.
Tá muito
sabe?
Pra frente. Sim. A gente vendia... Não podia vender sorvete, né? Porque lá é assim... Tá. Algumas barracas, né, que eles chamam barracas, são estantes, já tem alguns, então assim, já tem 3, 4 que vende sorvete, você não pode vender. Porque lá o pessoal queria muito merengue, mas queria que merengue com sorvete. Aí, meu, essa aqui do nada, eu falo que essa aqui, ela tem umas ideias, ela falou assim, picolé, será que eles deixam a gente vender? Picolé, tal. Aí fui perguntar, falou, ó, picolé não, vai pôr um expositor de picolé, não, é pra pôr num doce. Ah, se você for o doce, o picolé no doce, pode.
Aí eu criei o merengolé.
Merengolé. Olha era só. Um merengue com picolé de morango.
Picolé de morango no chocolate, junto com o chantilly no merengue, que todo mundo queria o merengue. Eu falava, eu tenho merengolé, que é assim. Fotografava quando saía um do stand.
Já vinha 10.
Já vinha 10, porque eu fazia tão alto e bonito. Legal. Que eu deixava o ponto do chantilly mais duro pra justamente fincar o picolé e o pessoal fazer isso. Nossa. A hora que fazia isso...
Aí pronto.
Todo mundo queria. Ah, e era o produto mais caro.
Então, assim, a gente sabia assim, que... Então, eu fiquei... Vocês estavam falando, eu tava viajando aqui, voltando no tempo e lembrando disso, que, assim... A gente também já tentou atirar pra tudo quanto é lado,
que,
né?
Acho que depois a gente viu, acho que foi no Paris 6. Tinha alguma coisa de petit gâteau com picolé.
Acho que é alguma coisa
eu
assim.
Eu virei e falei, eles
copiaram. Foram lá na festa.
Se você chegou até aqui, até neste momento, não sei se você é do nosso, da nossa base, da base aqui da Rafa e do Rafa. Por favor, deixe o seu comentário, tá bom? Fala de onde você tá assistindo, tá acompanhando, se você já conhece a Singelo, isso aí é importante pra gente, tá? Dá aquele like, motiva a gente a continuar aqui nessa jornada.
Mas antes de a gente continuar, eu vou pedir uma pizza. Mas já? Fazer o merchan. Eu vou pedir o merchan, porque daí agora a gente vai pra parte 2, que eu
então,
acho
tá
que
bom.
É o mais
então,
importante.
Então aproveita.
E fazer um merchanzinho.
Se
né?
você tem uma Domino's aí na sua cidade, não sei de onde você está assistindo, tá bom? Peça aquela pizza Domino's pra acompanhar esse super episódio. É isso?
É isso, tem um QR Code aqui no cantinho. Aqui.
Em
é só
algum
você
lugar
colocar.
Aqui desta tela tem um QR Code. Agora, vamos lá. Loja foi 2018, porque isso. As pessoas não entenderam ainda, tá? Eu comecei falando que eles venderam negócio, vocês falaram, gente, venderam negócio, mas aí cadê o negócio vendido
cadê
até agora?
Negócio?
Então, vamos lá.
A gente abriu a loja em 2018, nós nos casamos em 2017 e aí a nossa produção aumentou. Porque antes a gente tinha uma dificuldade também em espaço. Eu só recebia encomendas que cabiam na geladeira. Então, e que eu conseguia produzir.
Tinha, era só comprar uma geladeira.
Não é?
E outra Rafa, né? Montava outra Rafa.
Então, a gente se casou, aí a gente tinha um espaço totalmente nosso, né? Nossa casa. E a demanda foi aumentando. Então, em julho de 2017, nós nos casamos. E a partir daí, a gente começou a faturar por mês em torno de 8 a 10 mil reais. Trabalhando com encomendas e com aquela pronta entrega de 2 dias na semana. E quando foi em 2018, em julho, exatamente um ano depois, a gente já tinha recurso suficiente para abrir a loja.
Aí nasceu a loja.
Aí nasceu a loja, mas 6 meses antes, a gente começou a fazer festivais na garagem. para adquirir recursos.
A gente tem uma relação com a garagem.
Tem que ser na garagem.
A gente começou fazendo na garagem, depois a gente, antes de ter a loja, o protótipo da loja, a gente abria a garagem, colocamos um banner de 3 metros na frente da casa.
Só para tampar a janela da sala.
E aí, para as pessoas passassem na rua, vessem as fotos, e aí elas entravam e compravam ali na nossa garagem. Então, foi... E todo o recurso dessas vendas na garagem era para montar a loja.
Isso, era então, um sábado.
Casamento, lua de mel, não foi na garagem, não, né?
Não, esse não. Esse
nem fez a
festa.
Você fez o seu bolo, Rafa?
Você fez o bolo.
Os brigadeiros. A gente montou um tapete de brigadeiros na mesa do bolo. E foram mais de 1000 brigadeiros que a gente ficou enrolando. A gente começou a produção 2 dias antes.
Que legal.
Fazendo a massa, os brigadeiros. E no dia da festa foi, assim, sucesso.
Conseguiu economizar no casamento, né?
Também.
Nos doces.
Também, uma baita economia.
Só teve brigadeiro no nosso casamento. E aí, isso. Em 2018, dia 14 de julho de 2018, que inclusive é o aniversário da Rafa.
Abrimos no dia do meu aniversário.
Olha, que legal.
No dia do aniversário da Rafa. A gente conseguiu um espaço de 30 metros. E a primeira loja, ela nasce assim, um espacinho de 30 metros, onde a gente dividiu 15 para produção e 15 para frente. Então, a gente foi na contramão, né, das confeitarias, né? Porque a confeitaria... Ah, tem que ter um espaço para sentar e as pessoas têm
ali,
que
pegava e tchau.
E aí a gente sempre fosse... Meu, o que a gente consegue montar agora é em 30 metros. E a gente nunca teve essa cabeça de... tem que ter um espaço para sentar. A gente fiel àquilo do início. A pessoa precisa comer o doce no momento dela, na casa dela, no evento dela, ou seja, o doce tem que estar na sua casa, né? Então, a gente sempre foi muito para esse lado. Em 2018, nasce a primeira loja nesse espacinho de 30 metros, né, amor?
É isso aí. E a gente dividiu produção em frente de loja, era mais retirada, sempre focado em encomendas, mas tinham ali os doces da vitrine todos os dias, bolo gelado, brigadeiros, bolos no pote. E com as encomendas, a clientela foi aumentando. Os clientes foram chegando porque era Perdizes é um bairro que tem muito apartamento, então caiu no boca a boca. Sempre, cada semana que passava, tinham mais encomendas aos finais de semana. E os bolos, nas festas, traziam mais clientes. Então, a pessoa comia um pedaço e já se apaixonava. Então, a loja foi crescendo através das encomendas, dos bolos, do bolo gelado que a pessoa experimentava e já lembrava da infância. E a gente ficou nessa loja pequena durante 3 anos. Né? Foram três anos.
Isso, 3 anos.
Em
2018, 19, 20, 21.
Em 2021 a gente mudou.
Só que aí no meio...
Eu ia falar da pandemia.
Exatamente. Foi o que... A gente sempre foi muito voltado para as pessoas levarem o doce. Então, a gente estava muito voltado para o delivery, para a embalagem do produto.
Vocês já estavam inseridos. Já estava pronto para isso. Vocês não dependiam de servir um café e a pessoa comer na loja.
Não. Então, quando estourou a pandemia, o nosso programa de delivery, nossa estrutura de delivery já estava pronta.
Então, a gente não teve aquele período de adaptação que muitos lugares tiveram.
O faturamento caiu devido ou o acrescente...
A gente ficou com medo dele cair e a gente começou a trabalhar porque a gente sabia se podia abrir e se não podia abrir.
No primeiro dia que foi anunciado o lockdown, a gente tinha muitas encomendas para aquela semana e, na hora, os clientes começaram a ligar.
Cancela.
Aí eu olhei pro Rafael e falei, nossa, e agora? Então, a gente continuou produzindo os produtos de pronta entrega. E a gente vivia um dia de cada vez.
Uma pergunta que eu não fiz, desculpa.
Sim.
Quando montou a loja, você já tinha ajuda de mais quantas pessoas?
A gente contratou no dia da abertura da loja mais uma pessoa para a cozinha e mais uma pessoa para atendimento. Até ali, a gente não tinha tido funcionários ainda.
Então, estava com 4. Deu pandemia, também era... Mais 2 pessoas.
Na pandemia, a gente já estava com 2 na cozinha e 1 no atendimento.
Então, pandemia... super enxuto.
Sim.
Processo.
Sempre.
Ótimo. Não, porque às vezes é o que as pessoas fazem, né?
Começa
a confeitaria, um café e tal, e já tem pelo menos 10 trabalhando.
Não, a gente sempre controlou...
Economista. Economista.
Pessoal,
não vende economia? Ó, só assim, ó.
A gente falava muito... O próprio modelo da loja era pensado justamente nisso. E não ter uma loja grande com lugares para sentar, para não ter um custo fixo muito alto, né? Porque o que mata muitas vezes os negócios, principalmente de alimentação, e na alimentação a gente tem um detalhe, a gente tem um componente que é o componente de inflação, né? Se você tem um custo fixo muito elevado, você acaba nos momentos de aumento de preço, você não absorve isso. E aí, se a pessoa não tem caixa, lá no final do dia, o cobertor vai ficar mais curto, né? Então, a gente sempre teve muito essa visão de temos que oferecer o produto na melhor qualidade, mas com estrutura enxuta. Desde a produção, ou seja, os processos produtivos, então entra muito naquilo que a Rafa estava falando de os processos, eles são todos encadeados. Então, quando eu faço um doce, eu não estou fazendo um doce. Eu estou fazendo quase a minha vitrine inteira. Então, não trabalhava com estoque, nada disso. Quando vem a pandemia, e aí a gente chega naquele momento, todo mundo cancelou, a gente teve que tomar uma decisão. Falei assim, cancelou, então esquece. Vamos parar agora de falar de bolo, né? Rafa suspendeu foto de bolo, tirou foto de bolo. A gente vai falar de produto de pronta entrega, de delivery.
Certo, é o pensamento. Bolo é para compartilhar, né? Uhum. Querendo ou não.
Não poderia ter isso daí.
Isso, não ia poder ter isso. Então, a gente continuou focando na pronta entrega.
E aí, quando a gente começou a focar na pronta entrega, aí o delivery começou a crescer e tudo mais, a gente falou, a gente está pronto para isso. A gente estava pronto. Era o que a gente estava se preparando, né, de ser uma referência para que o doce estivesse dentro da casa das pessoas. E naquele momento que as pessoas precisavam do doce dentro da casa delas.
E foi muito engraçado o boom do iFood, né? Do delivery. As pessoas começaram a pedir muito. Principalmente ali no meio da pandemia, porque a pessoa ela já tinha visto todo o perfil do Instagram, já tinha visto todo o perfil do Facebook, então ela começou a olhar o iFood. O iFood virou quase que uma rede social, né? Eles até agora têm status, é quase que uma rede social. Então, as pessoas ficaram muito ansiosas e começaram a pedir doces.
Vocês já estavam no iFood
já,
também?
Já
estavam.
Já estavam.
Então, o delivery não estava só por fora.
Não, nós já éramos super restaurantes no iFood.
Ufa!
Então, a gente já estava ali alguns passos à frente.
Estava pronto.
Então, a gente estava pronto. E aí, foi nesse momento que deu um boom, né? A gente saiu de faturamento de R$30 mil por mês para um faturamento de R$100 mil por mês.
Na lojinha de 30 metros quadrados.
Na lojinha de 30 metros.
Aí, gente, tá vendo? Não começa a faturar 10, 20, fala assim, vamos aumentar. Não precisa aumentar. Você só aumenta quando tiver com os dois pés no chão, assim, você fala assim, ó.
Explora ali sua estrutura.
Nesse momento, a gente começou a ficar ali, né? Porque começou a chegar no limite. Aí a gente
separou. Você usou até não dá mais.
Separou a produção, contratamos mais pessoas, né? No meio da pandemia, a gente contratou, né? Então, da pandemia acontecendo, muita gente sendo mandada embora e a gente acabou contratando mais pessoas e separou a produção, né? Então a loja começou a funcionar só a loja e colocamos a produção num outro espaço porque a gente precisou comprar um forno. O forno não passava na porta da loja.
O forno teve que ficar na loja que a gente comprou durante alguns meses até a gente mudar a produção, porque o forno era maior do que a porta da loja. E aí não entrou.
Esqueceram desse detalhe quando
Esquecemos
comprou.
Desse detalhe. Era coisa assim, centímetros. Faltava 2 centímetros para entrar. E aí não entrou. Então, a gente mudou a produção para um outro local que só era produção. E aí, reestruturamos tudo para ter uma produção bem mais ali industrial, né? E com processos produtivos, com linha de produção maior.
E aí, nesse processo, o faturamento aumentou. Aí que vocês pensaram, no meio da pandemia, vocês estavam já pensaram em ir para um lugar maior ou mais para o final?
No meio, assim. Início, assim, no que a gente viu, que o delivery aumentou. E aí, assim, a gente teve essa percepção muito rápida. Assim, a gente fechou as encomendas. No primeiro mês que a gente viu que o delivery aumentou, a gente falou assim, a gente não sabe quanto tempo vai durar. O delivery vai continuar funcionando. Uhum. A gente tem que investir.
Tinha gente falando que a pandemia ia durar 5 anos, né? Então, a gente falou, a gente tem que investir para aumentar cada vez mais a produção.
Em nenhum momento passou na nossa cabeça, assim, não vai dar. A gente não vai conseguir, vamos ter que fechar. Porque a gente já vinha de uma estrutura enxuta. A gente conseguia absorver aqueles custos por alguns meses, né? Mesmo que se fechasse, a gente conseguia absorver aqueles custos por alguns meses. O que a gente fez? A gente falou, não, agora é hora de investir. Então, a gente aproveitou, inclusive, que foi a época que os preços deram uma caída ali no meio da pandemia, né? Que os preços caíram, tudo caiu. A gente entrou comprando, né? Aquela a máxima de economista.
Eu tenho agora.
Né? Agora eu tenho, eu vou entrar comprando. E foi a época que a gente conseguiu mais investir no nosso negócio.
E que ano que era essa nova loja?
Era entre 2020 e 2021, que a gente mudou para a nova loja em abril de 2021. E aí, antes disso, a gente separou a produção. E depois, quando a gente mudou para a nova loja, que era 9 vezes maior do que o primeiro espaço, era meados de 2021, que foi quando deu o boom mesmo.
Aí foi.
Porque aí a gente já estava vendendo, as coisas já estavam acontecendo e aí a gente falou, meu, agora a gente precisa... Porque aí o que aconteceu? A gente começou a vender muito. O espaço de produção ficou pequeno. Porque o espaço de produção não era uma coisa muito grande.
A gente abastecia a loja uma vez por dia, todos os dias de manhã. Só que com esse volume, no final do dia, a gente já não tinha produtos. Muitos dias a vitrine ficava vazia. E o cliente que chegava no final da tarde... ficava decepcionado.
Vitrine vazia, ninguém... Uhum. Você já sabota ali a compra. Sim. Até do que já tem ali na
Exato.
Vitrine. Porque Sim. a pessoa acha que é velho, entendeu?
É, esse lugar aqui, sempre eu venho aqui e não tem produto. Ah, vai fechar, sabe? Então, a gente começou a pensar já a dar outro passo. E foi quando a gente reestruturou essa questão da mudança, né? Que a gente precisava juntar de novo a produção com a frente da loja e não daria para ser no mesmo espaço porque não caberia. E foi quando surgiu a oportunidade de um novo imóvel ser 3 quarteirões para cima, no mesmo bairro, e foi quando a gente mudou. E lá nesse outro imóvel a gente conseguiu reunir de novo a produção. A gente continuou focado no modelo de delivery, de pronta entrega e de entregas, né, de encomendas. E conseguimos aumentar a nossa produção. E foi um espaço 9 vezes maior. E lá a gente conseguiu aumentar ainda mais as vendas.
E é legal falar isso, porque o que acontece? A gente mudou para um espaço 9 vezes maior, mas a gente continuou fiel ao nosso
modelo.
Que é o espaço é 9 vezes maior, mas para a gente conseguir aumentar a nossa produção, melhorar a produção e talvez expandir a empresa. Então, porque o que acontece? A gente foi crescendo muito rápido. E aí, quando você vai crescendo rápido, existe uma limitação física. E aí, como a gente já tinha percebido, né, já tinha passado por isso, pô, primeira loja pequenininha, crescemos, tivemos que mudar as pressas para um espaço de produção. O espaço de produção não está mais comportando, vamos ter que mudar. Então, a gente buscou um espaço maior justamente para comportar essa produção. Quando isso aconteceu, né, de fato, que a gente foi para esse espaço maior, as pessoas... Não, agora vai ter mesa para sentar, vai... Não,
manteve o mesmo.
A gente
muito bem.
Mantivemos.
Parabéns.
Aí que tá. Loja 9 vezes maior, faturamento indo de venda em polpa, graças a Deus. Mesmo formato, projeto de lindo com tudo no mesmo lugar, os processos que você colocou lá, o projeto também da nova loja, tudo você chegar e falar, nossa, olha minha conquista, tudo indo bem. E a venda? Como é que aconteceu? Bateu na porta, só que ao invés de pedir um bolo, foi... Você vende seu negócio?
Uhum. Vocês foram procurados.
O que aconteceu? A gente começou... Tem que voltar um pouquinho, só.
Porque
a gente
paralelo a
isso, a Rafa começou a falar para as pessoas, bem no meio da pandemia, as pessoas viam assim, já crescendo. E aí, elas iam perguntar lá, o que vocês estão fazendo? Como assim? Uhum. Eu não estou conseguindo vender, não está acontecendo. E foi quando a Rafa começou a compartilhar.
Durante a pandemia, muitas pessoas que perderam o emprego começaram a fazer doces em casa, porque era a única fonte de renda. Então, muita gente da confeitaria, muitas confeiteiras começaram a chegar no perfil da Singelo. E aí começaram a perguntar, nossa, como que você vende? Como que entra no iFood? Diversas dúvidas sobre o negócio, confeitaria. E foi quando a gente decidiu compartilhar o conhecimento e aí montamos a outra página voltada para a educação, para compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento. E isso foi em 2020. É, e paralelo ao crescimento da loja, teve o crescimento também dos cursos, desse compartilhar de conhecimento.
Porque daí você dava dicas também na questão de precificação, para fazer, para como expandir e tudo mais.
Uhum, exatamente.
E na loja, fazendo ainda também reforma de loja, fazendo entrega e tudo mais.
Uhum. Falando em curso, você já começou a vender o curso no Instagram ou não?
É, a gente começou não no perfil da Singela, no perfil da Rafa.
Mas tudo isso você fazia de madrugada, né?
É, porque a gente dormia poucas horas por dia pra absorver tudo isso.
Ela arrumou mais coisa ainda
pra fazer.
Mais coisa pra fazer.
É, mas nessa época a gente já tinha mais pessoas trabalhando com a gente.
Desculpa.
Né? E a Singela já começou a meio que rodar sozinha. Então a gente tava ali fisicamente. E foi um momento que quando a Singela cresceu, ela cresceu estruturada, a gente teve mais tempo, né? O trabalho aumentou, a gente começou... É por isso que eu falo, quem compartilha, multiplica. A gente começou a compartilhar o nosso tempo e o nosso tempo foi multiplicado. Porque a gente começou a ter mais tempo para investir no projeto do Cinema Rafa, né? Que é um projeto onde ela começou a compartilhar e foi crescendo. E as duas coisas cresceram muito nesse período, né?
Exatamente. Aí os dois tomaram corpo... nesse período, paralelo.
Viraram duas empresas.
Então, a gente tinha a Singela Brigadeiro, com um produto físico ali, vendendo todos os dias. Quando a gente mudou para a loja, que é 9 vezes maior, a gente já tinha uma equipe, e essa equipe já absorvia toda a demanda ali do dia, de atividades. Né? Eu já não estava dentro da produção, dentro ali dos processos do dia a dia. E o Se Liga na Rafa começou a crescer com os cursos, com muita gente nova chegando, a confeitaria, o conhecimento ali de receitas, de processos produtivos, de como gerir um doce negócio cresceu também. E foi quando a gente tomou a decisão de vender a Singela, ano passado. Porque ou a gente fazia muito bem a venda do doce, ou a gente fazia muito bem ali o compartilhar desse conhecimento. E porque antes... abraçar as duas coisas, uma ou outra não ia ficar legal. E eu sempre prezei pela excelência, então a gente tinha que entregar produtos excelentes nas duas empresas.
E antes disso, a gente começou a olhar, né, para os dois negócios. E aí, antes de tomar a decisão de a Singela vai ser vendida ou não, a gente fez um planejamento de expansão da Singela. Então, a gente contratou uma consultoria que veio e montou para a gente todo o planejamento de franquias da Singela. Então, a gente queria ter noção que caminho ia ser tomado.
Que ano que a gente está falando?
A gente já está em 2022.
Início
de 2022. E aí a gente fez todo esse planejamento, enfim. Quando a gente terminou o planejamento de franquia, expansão da Singela, a gente olhou para o Se Liga, que também estava crescendo, e falou assim, agora a gente precisa tomar uma decisão, porque a gente não vai conseguir fazer os dois bem feitos. E tem que ir, e aí foi uma decisão mais de coração, né? Foi um negócio muito de coração. Foi assim, o que a gente quer fazer, de fato? Né? E aí quando a gente olhou e viu que a gente estava motivando as pessoas estavam empreendendo, falou, não, agora a gente vai para o caminho do Se Liga. E aí, com o projeto pronto, a gente foi conversando com várias pessoas e tudo mais, e até que chegou uma pessoa para a gente e falou assim, meu, por que que vocês não... Até então a gente não tinha a dimensão de que podia vender a empresa, né? Por que que vocês não vendem? Está com o negócio rodando, meu, tem pessoas interessadas. E aí a gente começou a ser apresentado para algumas pessoas que estavam interessadas no negócio, né? Então, foi muito parte de ter expandido ali, ter olhado e falou assim, vamos transformar em franquia? Porque quando a gente falou que ia transformar em franquia, um monte de gente falou assim, não, eu quero uma franquia da Singela,
A gente tinha uma lista de pessoas interessadas em franquear.
E aí foi nesse momento que surge... Né? A holding que compra Singela, e aí foi isso já dezembro, né?
Novembro, dezembro.
Foi engraçado porque assim, a gente teve uma primeira conversa, aí morreu o assunto, né? Rafa, acho que assim, você vai ficar mais tocando Se Liga, eu fico tocando aqui a Singela e a gente vai seguir. Quando foi em janeiro, a empresa volta e falou assim, não, eu quero um negócio de vocês, eu acho que é isso. É uma empresa que ela tem outros negócios no ramo de cafeteria. E aí, onde que entra a Singela para essa holding que comprou? eles estão buscando escalar as cafeterias com os doces. E aí a Singelo, pela qualidade do produto, entraria nesse, onde vai ser colocado todos os doces da Singelo nessas cafeterias, né? E aí tem outros negócios, né? Como é vender para outras empresas, vender para eventos, né? Mas assim, a gente fala assim que tudo pra, é o que você falou no início, né? Onde você vai colocando ali o coração e aí as coisas vão acontecendo. Da mesma forma que teve a questão, vou entregar o bolo ou vou tocar, entregar a carteira, né? Foi isso, chegou um momento que a gente tinha a Singelo estruturada para expandir e tinha o Se Liga. E aí chegou uma pessoa e falou assim, meu, eu conheço algumas pessoas que se interessariam por isso que vocês estão fazendo aqui.
Eu falo que sempre tem várias possibilidades. A gente que não é capaz de enxergá-las.
É verdade.
Então, para mim, tá mandatório aqui. O Danilo sabe bem disso. Não fala para mim, não dá. A pergunta sempre é outra. Por que que eu não consigo? Ou o que que eu posso fazer para viabilizar? Como a gente pode tentar fazer de uma maneira diferente? Porque daí você começa a fazer a ramificação e a encontrar novas chances, oportunidades de fazer aquilo dar certo, entendeu? Não é o não, não consigo, não posso. Não é o não faço bolo.
É.
Você faz? Faço.
Não faria, mas faço, né? Encontrar dentro daquilo que a gente tem uma forma de fazer. Porque muitas vezes, principalmente na confeitaria, a pessoa ela já quer ter tudo pronto. Ela já quer ter a melhor batedeira, ela já quer ter tido o melhor curso, já quer os melhores ingredientes. Mas com aquilo que a gente tem, a gente já consegue fazer muita coisa. E já consegue fazer algo de excelência. E isso é muito importante em tudo na vida. No empreender ou na vida pessoal, em tudo que a gente for fazer. A gente sempre tem dentro de nós aquilo que é necessário para a gente dar o próximo passo. Isso é muito importante e é o que as pessoas muitas vezes não enxergam, que é o que você falou, né? E é importante a gente olhar para dentro, se enxergar e ver que sempre é possível. A gente só precisa descobrir como.
Como é possível.
E é interessante falar, só complementando isso que a Rafa falou, sempre que você se dispõe a fazer algo. Então, quando você se coloca à prova, ou Deus, ou a força maior, seja lá o que você vai chamar isso, as coisas começam a se mostrar para você. E aí você começa a ter a possibilidade dos caminhos, né? Então, quando a gente chegou à proposta, vamos vender? Como que você vende uma empresa que você está há 8 anos, que você começou lá na garagem? Como que vende isso? Às vezes o valor fica uma coisa imaterial, você não consegue às vezes nem precificar. Mas aí quando você olha e vê que tudo roda, você olha que talvez, se você continuar ali mais 2, 3 anos, talvez a empresa vai continuar estável. Talvez aquele momento chegou o momento da empresa ser vendida para quê? Para que a empresa cresça. Porque às vezes o fundador ele tem uma paixão pela empresa. Ele tem uma paixão, sou apaixonado até hoje, eu sou apaixonado pela Singelo, não tem como, né? A gente chegou a comentar que foi uma decisão difícil, a Rafa foi uma decisão mais em paz, porque a Rafa ela é muito mais racional, né? A Rafa, 1 + 1 sempre vai ser
dois. Você é o emotivo. Né?
E eu sou muito mais emotivo. Então, quando você olha assim, como que vende um negócio assim, né? E eu lembro que quando tomei a decisão e aí... Teve várias conversas, né? De vender, isso é um processo complicado, um processo que gera ansiedade. E quando eu recebi a ligação, eu lembro que a Rafaela estava gravando.
Ela estava gravando o curso.
E aí, no meio da gravação, a Rafaela gravando, eu recebi a ligação. Olha, Rafael, foi aceita a proposta, os termos foram aceitos, agora os advogados vão conversar. Eu parei, olhei para ela e falei assim, tem maior sinal que a gente está no caminho certo do que esse?
Porque assim, aconteceu do jeito que vocês pediram.
Exatamente.
Né? Não teve entraves.
Você não forçou.
Foi, como o Danilo brinca, né? Rodolizo.
Sim.
Foi tranquilo, aconteceu. Foi fluido.
Você falando, eu tava pensando aqui, pensa, é legal você franquear, você montar uma franquia. Só que o trabalho ele é muito grande e nem sempre dá certo.
Os riscos também.
A franquia, agora, se vocês tivessem um investidor, alguém que chegasse, que já é do ramo, pega vocês e entra junto, legal. Agora, vocês iam começar outra coisa do zero, tipo assim, eu sei fazer o meu. Agora, será que a outra pessoa lá vai fazer igual o processo? Então, é um trabalho diferente que você poderia matar a Singelo ali num erro de abrir duas, três lojas e não dar certo. Acontece muito isso. Às vezes, as pessoas, que não foi o caso de vocês e não seria pela maneira que vocês já estão falando, as pessoas querem dar o passo maior que a perna e é onde ela se enrola inteiro. Então, começa por aí. Aí, você começa a receber os sinais. De repente, assim, a Rafa, que ela vi que ela é mais tranquila, ela falou assim, eu vou ensinar as pessoas. E o sucesso tá aí. Tipo o nome de vocês, eu não sei se foi por isso, mas é, meu, se liga, vamos lá, vamos mudar. Isso aqui deu, a gente chegou onde a gente queria, a gente conseguiu. É difícil, você tem amor por... é difícil, não é fácil. Eu vi seu olhinho já encheu aí, você fala com o coração de dentro. Sim. Só que assim, é outra etapa agora.
Sim.
Vocês são novos, se vocês construíram um negócio desse é porque vocês têm um know-how muito grande, vocês podem passar isso adiante.
E em contrapartida, acho que vocês também têm um acolhimento de quem segue o teu perfil.
Muito.
Porque você ajuda e a pessoa confeiteira ali, ela coloca a jornada dela, né?
Sim.
Não tava conseguindo tal coisa, agora eu conquistei isso, eu faturei.
Exato.
X, eu saí do faturamento de tanto para tanto, porque você tá me ajudando.
Exatamente. É muito gratificante ver as histórias das alunas, né? Tem aluna que desde lá do primeiro curso com a gente, ela chegou faturando 4 ou 5 mil e hoje fatura 11 mil reais só de iFood, né? Fora as outras encomendas. Tem alunas que em um mês vendeu quase 1.000 bolos gelados, ela trabalhando sozinha. Então, e ver as histórias das alunas sendo transformadas, isso assim não tem dinheiro que pague. É, porque muitas têm filhos, querem oferecer ali uma realidade melhor para a família. E através da confeitaria, através dos bolos, através dos doces que elas vendem ali e através de um conhecimento mais direcionado, elas conseguem dar um passo de cada vez em direção aos sonhos delas. E isso é muito incrível para a gente que acompanha, né, a história de cada uma delas.
Mas é assim, vocês num simples brigadeiro... se tornar uma empresa gigante que foi vendida por uma holding. Vamos falar gigante, assim, na proporção de quem está assistindo, que é um brigadeiro,
que
ficou muito grande.
Que estava fazendo na garagem de casa.
O faturamento.
Pra você ter uma ideia, a gente faturou em 2021 e 2022 com a Singelo mais de R$1 milhão. Assim,
em cada ano.
Com doce.
Se você lembrar lá atrás que R$4 mil...
Foi o start para vocês.
Foi o start para a gente falar assim, nossa, isso daqui... Então... Fora os empregos gerados, fora o impacto que a gente causou com os doces, e aí a possibilidade de tocar a vida de outras pessoas.
Que agora o que acontece? Todo mundo fica muito falando, a gente escuta. Ah, vocês falam que vocês querem ajudar as pessoas no podcast, mas vocês estão olhando pro rabo de vocês, vamos ser bem sinceros. Cara, claro que todo mundo precisa de dinheiro para viver, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter o sucesso, quer ter chegar num lugar e falar assim, nossa, eu consegui. É normal isso, viu, você querer. Só que a gente escolheu um lado que tá todo mundo batendo e vocês também, olha lá, agora vão virar vender curso. Porque, não, gente, vocês têm que entender que, assim, dinheiro é muito bom. Só que chega num ponto da vida que você fala assim, poxa, eu consegui. Quantas pessoas eu posso ajudar? E é o que a gente tem de retorno. Você falando, olha, a mulher que tá ali em casa conseguindo vender, tá precisando do filho. O próprio Diógenes que veio aqui falando quantas pessoas ele motivou a sair pra rua pra vender brigadeiro, paçoca, balinha, que a pessoa começou a ganhar dinheiro. Então, não é só o dinheiro em si.
Pessoas...
Porque se fosse o dinheiro... Pode falar, meu amor. Pode
se fosse
falar.
Dinheiro?
Não, se fosse o dinheiro, vocês iam franquia, abrir mais loja, chegava pra esse cara da rua e falava assim, não, vamos montar tudo junto. Não é, é a essência do negócio.
Pessoas precisam de pessoas, não se esqueça disso. A gente está aqui trazendo as pessoas pensadas, posicionadas no nosso... No que a gente quer oferecer, que é empreendedorismo, é marketing, é negócios. Mas se você procurar sempre alguém, um especialista, um mentor, para abrir as portas de possibilidades e você conseguir errar menos, o caminho é sempre mais fácil, mais tranquilo e a jornada não vai ser tão pesada. Eu acho que é isso que as pessoas esquecem. Então,
exato.
Assim, o que você está oferecendo hoje é porque você quer fazer mais dinheiro? eu acho que é uma moeda de troca, né? Uhum. Na questão das alunas e tudo mais. Mas quem se empenha já vai conseguir garimpar grandes dicas e grandes colocações que você coloca... colocações que você coloca, mas não é, seria isso. Mas grandes sugestões ou entraves que a pessoa vive no cotidiano e que você está ali solucionando.
Sim, com certeza. Tanto que no início, os primeiros 4 anos, a gente foi ali de passo em passo muito devagar. Né? São quase 9 anos de confeitaria e transformados isso em conhecimento que a gente passa todos os dias para a nossa audiência, para quem nos segue, justamente para elas não errarem o que a gente errou. Né? Porque a gente cometeu todos os erros possíveis lá desde o início de 2014. Lá em 2015, 2016, não tinha um monte de live, um monte de conteúdo que tem hoje na internet. Né? Durante a pandemia, a gente rolava assim, o feed até terminar as lives para começar os stories, era muito. E ali tinha muito conhecimento que a nossa audiência, as seguidoras, têm acesso e elas conseguem encurtar o caminho delas de maneira assim absurda. Elas não precisam errar 9 anos do que a gente errou para dar o próximo passo. Eu já consigo direcionar, olha, não faz isso que vai dar errado. Então, elas já conseguem dar o próximo passo sem o erro. E isso é incrível.
Ó, pensa assim, o que você acabou de falar, do erro, do passo, de tudo. Se você quisesse só vender, se você quisesse só dinheiro, a gente já tinha começado esse episódio falando do seu curso. Começa por aí. Exatamente. Vamos trazer a Rafa aqui para falar que ela tá vendendo... Não, a gente veio contar uma história de uma jornada de empreendedor, de como tudo isso aconteceu e chegou aonde está agora, né? Porque assim, olha... Nossa, são 9 anos. São 9 anos, uhum. é uma linha temporal aí, grande, pra gente falar assim, 9 anos pra hoje eu ter autoridade de dar um curso. Aí a pessoa fala, mas ela quer ganhar dinheiro, que eu acabei de falar, ela quer ganhar dinheiro, só que ela vai evitar um monte de erro de você, porque ela já teve essa jornada. Então as pessoas não entendem que o espaço que a gente criou aqui, e desde o começo eu falo que o propósito é ajudar as pessoas, é realmente assim, tá? Ambos aqui se ajudaram. Certo? Sua base vai conhecer o meu podcast, ou sua base vai conhecer o trabalho do meu e da Tabata, a minha base vai conhecer vocês, eu posso ter uma pessoa que...
Conecte a vocês.
Conecte a vocês. E aí começa essa junção. Por quê? Foi o que a Tabata acabou de falar. Pessoas precisam de pessoas.
Sim.
Exato.
Você falou. Quanto mais a gente compartilha, mais compartilham com a gente. É isso. Quanto mais informações a gente passar, a internet está aí cheia de informação.
Uhum.
Eu falei no episódio anterior, se você jogar no Google hoje como fazer uma televisão, vai ter alguém falando lá como que faz a televisão.
Quais são as peças, os componentes que você vai atrás, né?
É só você querer. Então, as pessoas elas têm que entender que nada é fácil na vida. Entendeu? Você deixar uma carreira... Pô, eu fiz direito.
Carregar o bolo de 4 quilos no trem,
entendeu?
Vai
e hoje eu tô aqui num podcast e tem uma agência de marketing. Tava, fez psicologia. Então, assim, não é aquilo que a gente achou que ia ser, mudou a nossa trajetória inteira no meio do caminho. A de vocês, foi para um outro lado, tudo bem. Junta um pouco, usou a economia, como a gente também usou muita coisa que a gente aprendeu, principalmente na vida, porque a faculdade te ensina uma coisa. A vida,
na teoria,
ensina,
né?
A vida te ensina completamente outra. Vocês estarem ali fazendo continha, se eu vou conseguir comprar o leite condensado, como que eu vou fazer? Não, ainda não é hora de expandir, ainda não é hora de mudar aqui, pegar um espaço maior. Isso é o que as pessoas têm que entender, que não é receita de bolo que faz dar certo. Existe toda uma estrutura por trás.
Tem receita aí, gente, que é furada, não dá certo.
É, exatamente.
Onde as pessoas ganharam mais dinheiro?
A Rafa sabe bem disso, tem um monte de receita.
Com certeza.
Onde as pessoas ganharam dinheiro na pandemia? Vendendo curso. E tá gente vendendo curso de qualquer coisa. E as pessoas estavam lá precisando, comprando. E eu acho assim, uma coisa que eu tenho aqui, que eu já falei pra Tabata, e a Tabata ela é muito igualzinho você, Rafa, ela é perfeccionista. Tudo dela tem que ser perfeito. Eu sofro pra caramba. Eu imagino que o Rafael sofre com isso. Imagina, eu sei o que ele sofre, porque tem que ser tudo do jeito dela, perfeito. Só que aí eu já, hoje eu me coloquei. Peraí, se ela tá 18, 19 anos comigo, que a gente vai fazer agora, já se passaram 18 anos. Então, se ela tá comigo, eu tenho que falar, caralho, eu sou foda, mano.
Sim.
Porque se ela é perfeccionista, se ela é chata, se ela é tudo isso, pra ela tá comigo, ou ela viu alguma coisa, entendeu? Que isso agrada. Então, quando a gente pega isso, que um monte de gente... Eu não vou trazer uma pessoa aqui que seja uma fraude. Não vai sentar aqui comigo pra vender curso e eu falar assim, meu curso dessa pessoa, o que essa pessoa vai ensinar quem? E assim, no começo do episódio, quem tá aqui, eu tô falando, não falamos, manda sua mensagem, se você quiser vir. Claro que eu vou filtrar. Eu vou saber a melhor história, o empreendedor, eu vou filtrar. Não é qualquer um que vai chegar aqui, vai sentar e vai vir aqui tentar ganhar o pouco que a gente tem de visibilidade em cima. Mas pessoas que possam compartilhar e agregar são bem-vindas.
A Singelo, ela vai se manter Singelo? Vocês sabem disso ou não?
Sim, a princípio sim, vai manter tudo igual, a equipe é a mesma, o processo produtivo, a qualidade é a mesma coisa, né? Eles vão usar ali a produção para distribuir os doces para outras cafeterias. Então, a princípio, nesse primeiro momento, nada muda.
Singelo continua, porém, parte dos produtos que da Singelo vai fazer parte de um outro, de uma outra empresa, isso. Mas aí ela está agrupada na nova empresa.
Exatamente. Isso. E aí essas novas cafeterias vão ter pontos de distribuições com os produtos. Singelo. Né? Então, a Singelo, agora ela vai para um nível, para um patamar onde ela vai atingir mais pessoas. Tá. Né? A gente sempre teve essa preocupação de ter mais lojas. Né? Como que a gente vai ter mais loja mantendo a qualidade? Tanto é quando a gente fez o planejamento da franquia e aí terminou o planejamento, o nosso coração ele ficou assim, é o que você falou. Será que a gente vai ser só mais um lugar que vai fazer duas lojas e vai fechar? Porque é o que mais tem. Ou será que... E como a gente sempre estava muito envolvido no processo de tem um jeito Singelo de ser. Né? Tanto que até para vender a Singelo, a gente buscou pessoas, né? A gente conversou com 3-4 pessoas, mas a gente buscou aquele grupo que tinha o perfil. Que não ia simplesmente do dia para a noite...
Pegar as receitas e tchau, acabou a Singelo.
Porque é o que eu falei no início. A receita a gente tem lá. Você pode comprar o curso lá e tem a receita no curso. Não é a receita que vai fazer. O que faz é o quanto você coloca de trabalho, o quanto você coloca de coração dentro do negócio. Você falou assim, porque é ganhar dinheiro. Sim, gente, ganhar dinheiro é uma delícia. Eu quero que todo mundo ganhe dinheiro. Né? Que você que esteja aí nos assistindo, que você possa também começar o seu negócio e ganhar dinheiro. Por quê? Porque você vai estar fazendo bem para você. Você vai estar fazendo bem para sua família. Você vai estar fazendo bem para as pessoas que você empregar. Né? Porque empregar é um desafio grande que você gera renda ali para outras famílias. Né? Então, muitas vezes o empreendedor não tem, não sabe onde ele está na cadeia, né? E ele é um agente transformador. Né? Então, empreender é ser um agente de transformação no mundo com tudo que você faz. Então, pense que se você que está aí na sua casa, você faz algo bem, se você tem um sonho, não deixe o sonho engavetado, porque você vai ajudar alguém, você vai mudar a realidade de alguém. Fazer um brigadeiro muda a realidade? Sim, eu já vi pessoas que ao comer o meu bolo gelado, simplesmente falam assim, eu voltei para a minha infância. Quanto custa? Vou até pegar aqui. Quanto custa um bolo gelado? 15, 16, 17 reais? Mas ver a pessoa comer e falar assim, eu voltei para minha infância.
Eu voltei da minha avó. Foi exatamente a receita que minha avó fazia quando eu era pequeno. Então, é mais do que entregar um produto. É entregar uma experiência, é entregar uma lembrança que a pessoa, a partir daquele momento, ela não vai mais esquecer. Então, ela sempre vai lembrar daquela marca.
Você, enquanto empreendedor, ao vender, vai ganhar o dinheiro, mas e quando a pessoa chegar para você e falar assim, olha, eu lembrei da minha infância, eu lembrei da minha avó. O quanto de impacto isso vai fazer em você? Isso vai te motivar todos os dias a fazer o melhor. Então, se você quer empreender, se você quer ser um agente de mudança no mundo, eu não vejo um outro caminho a não ser empreender. Assim, eu sou apaixonado por empreender. É algo que, assim, hoje a gente tem aí o braço dos cursos, mas a gente tem um braço que a gente está desenvolvendo um sistema para ficar fácil para a confeiteira ir lá e precificar.
Carreira no banco, não mais, então.
Não, hoje
compraram
hoje
o banco.
Já compraram
o banco agora. Você não viu? Eles venderam, né? Compraram o banco.
Só se a gente fizer um banco para fomentar novos negócios. Aí, ok.
Mas dá para ver vocês a história verdadeira. Além de ser bonita e uma boa jornada de empreendedor, eu acho que isso ficou muito claro para a gente. Eu acho que tem muito mais do que a gente falar. Quem diria tal, todo nosso tempo, a gente tá esgotando, porque a gente segura um certo tempo, o episódio ele não fica muito longo, então sim, o convite está feito para vir de novo, para depois a gente falar de uma nova jornada de vocês, pode daí só focar mesmo no curso. Mas o que eu vejo que é legal é que, assim, se a gente ficar aqui, a gente fica 3, 4 horas contando, sim, e vê que tudo que vocês estão falando é verdadeiro.
Sim.
Não tá enchendo linguiça, não tá falando groselha, vamos assim dizer. Exato. Então, assim, gente, quando você for comprar um curso da Rafa ou de qualquer pessoa, estuda a pessoa, veja quem é a pessoa, veja se existe alguma coisa por trás dela, como que ela chegou ali, ou por que que ela tá vendendo aquele curso, porque muitas pessoas, elas chegam aí, nossa, eu comprei um monte de curso, não deu certo, você comprou das pessoas erradas.
É muito importante a pessoa que você escolher para comprar o curso, ela já tenha passado por tudo aquilo que você ainda vai passar.
Como que você vai comprar um curso de como ser um bom marido se a pessoa nunca foi casada?
Nunca foi. Então,
como que você vai comprar um curso assim de como manter o relacionamento perfeito se a pessoa se separou 10 vezes? Então, assim, é difícil, você tem que entender isso.
Exatamente.
Não concordo.
Mas será que ela já também não chegou ao relacionamento perfeito porque ela errou?
Não, se ela tiver casada vezes, depois de 10 divórcios, tudo bem, mas se tiver separada, não tem como, né? Gente, eu vou dar um presentinho pra vocês, não esqueço.
Ah, muito obrigada.
Isso aqui é pra vocês, podem.
Não vai dar brigadeiro pra eles?
Não, mas são aromatizantes. Da Linder, meu nosso patrocinador.
Que legal.
Tá, pra vocês você colocarem também lá na casa de vocês, sim, pra deixar cheirosinho.
Muito obrigada.
Eu quero agradecer vocês terem se deslocado, vindo compartilhar essa história aí, que eu tenho certeza que vai motivar as pessoas a terem mais amor, acreditar mais em si próprio e ficar um pouco mais, assim, atenta às coisas que vão vindo de Deus ou do universo para conspirar para que aconteçam. Uhum. Porque foi o que você falou. Várias situações, vocês estavam assim, e agora? E as coisas parece que eram colocadas assim para vocês, numa tranquilidade que deslizes e erros a gente comete? Comete. Trocou a marca de leite condensado, desandou a receita, uhum, acabou a luz, perdeu alguma coisa dentro da geladeira, coisas básicas, mas nada assim tão importante com o qual levou toda essa trajetória de vocês assim por água abaixo, pelo contrário, só prosperou, né?
Sim.
É isso mesmo.
E eu quero agradecer o espaço, a oportunidade, assim, já assisti a vocês e quero dizer que a sensação que eu tinha de assistir vocês lá, de que vocês deixavam o convidado à vontade para falar, é a sensação que eu tô tendo aqui vezes 10, assim. Então, foi um prazer enorme para a gente poder compartilhar. Isso faz parte de um plano maior, eu tenho certeza, que é cada vez mais atingir pessoas e fazer com que as pessoas se desenvolvam.
Exatamente. Muito obrigada pelo espaço. Foi maravilhoso, foi um bate-papo incrível e que com certeza vai somar aí para a vida de tantas pessoas que irão se inspirar sempre e todos os dias.
Eu que agradeço, Rafa, que eu falo, são as conexões. Por conta de uma pessoa, você chegou até a gente e hoje você está aqui sentado com a gente. E isso para a gente é uma recompensa muito grande, sim, sabe? Então, gente, faça como o Rafa. Manda mensagem. Você tem uma história legal, é empreendedor. A gente vai ver e a maioria das vezes vai casar de a gente conseguir.
O primeiro podcast deles foi com a gente.
Foi com a gente, tá vendo?
Isso aí, isso aí eles não vão esquecer.
Nunca.
Exatamente, foi uma honra.
E eu espero que a gente tenha sido assim tão bem receptivo que daí agora, quando eles forem outros, eles vão falar, mas lá no acordo
foi mais legal.
E eles voltem aqui pra contar
exatamente
depois, né?
E a gente vai querer voltar sim, certeza.
O tempo agora é seu. Já apareceu o GC com o nome de vocês, o Instagram, mas se quiser fazer algum pitch, o momento é seu, fica à vontade.
Certo. Você que empreende, não desista, todos os dias é uma nova oportunidade para você recomeçar. Nos siga, se liga na Rafa e o seu amor.
Ramos das Neves.
Isso mesmo, a gente compartilha todos os dias muito conteúdo para ajudar aí no seu dia a dia de empreendedorismo, sempre voltados para a confeitaria. Tenho cursos também que você pode olhar lá no link da minha bio. E estamos aqui para ajudar e compartilhar na sua doce jornada.
Exatamente. E lembre-se, quem compartilha, multiplica.
Sempre.
Lindo. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra?
Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também o Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e também no YouTube, o meio-dia e meio. E você, meu bem?
Eu sempre aqui, tomando meu negocinho. E cada vez mais, não canso de falar, que estou aprendendo com as pessoas que a gente conhece e que se tornam amigos e começam a fazer parte do acordo, né? Então, quando você criou esse
o
nome muito
cresceu.
Bom, esse acordo que cresceu, me dá essa satisfação e chega a me emocionar cada vez mais, saber que eu posso alcançar mais pessoas, como você mesmo disse, e que eu vejo que Deus coloca as coisas na nossa vida realmente, e a gente tem que captar essa energia, captar da maneira que isso chega pra gente. Porque é uma energia tão gostosa e é tão gostoso escutar da boca de pessoas que assistem e estão aqui sentado com a gente, que pra mim é o que tá valendo. Tá pago.
Tá pago.
Tá pago.
Então, obrigada mais uma vez. Muito
gente,
gente,
obrigado,
obrigada,
viu?
Até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.